Olá, Luciana Penha, olá, ouvintes da Rádio CBN. Estamos de volta aqui no estúdio da CBN, na Unidade de Fusão de Tecnologias da Cocamar, onde está acontecendo o Safratec, aqui pertinho de Floresta. E nós vamos conversar agora com o Dr. Osmar Conte, pesquisador da Embrapa, especialistas doutor em solos. Nosso assunto é sobre uma ação conjunta que a Cocamar e a Embrapa tiveram no ano passado, que é o projeto Supersolo, e que esse é um projeto que traça perfil do solo das regiões norte e noroeste do Paraná. Muito obrigado, Osmar, por estar aqui com a gente, trazendo essas informações aos produtores e ouvintes da CBN.
Ok, eu que agradeço a oportunidade aqui de falar sobre o trabalho realizado em parceria com a Cocamar nessa área de atuação aqui do norte do Paraná.
Osmar, o projeto Supersolo, ele trata do quê, quanto tempo levou e que resultado chegaram?
Ele é um projeto um pouco inovador, né? Ele nasceu dentro do Rally Cocamar de alta produtividade, onde se passou a fazer análises nessas áreas de produtores, de cooperados, né? Buscando contrastes dentro do sistema de produção, ou seja, áreas que estão melhor, áreas que estão pior, áreas que têm manejos diferenciados, enfim, realidades distintas, e por meio de diversas variáveis de solo, variáveis químicas, físicas, biológicas, demonstrar, qualificar um sistema de produção melhor do que um sistema de produção pior. Ou seja, aqueles que estão deixando a desejar do ponto de vista conservacionista, ou de fertilidade, ou de física. Então, são usadas aí diversas variáveis, obtidas por meio das amostragens de solo, processamento e tudo mais, transformando isso em informações práticas, advindas de uma realidade de produtor, uma realidade que ele vai entender dentro do seu contexto de produção. E essas informações são devolvidas às regiões, aos produtores, em eventos regionais, explicando, então, essa qualificação do sistema de produção em função do que é analisado.
É o que está sendo feito hoje aqui.
Exato. E o que está se fazendo aqui hoje distingue desses eventos regionais, porque aqui a gente está reunindo essas informações como um todo, das 24 áreas que foram monitoradas na safra passada, né? As avaliações foram lá em outubro e novembro de 2018, antes da safra 18 e 19. Na safra atual também foi feito esse levantamento, só que os dados da safra atual estão em processamento. O que a gente está mostrando aqui é da safra anterior. Algumas variáveis demoram, né, tem a parte laboratorial de analisar e toda a parte de processamento de informações. Mas o que está se fazendo esse ano aqui no Safratec é essa sumarização do evento do levantamento da safra 18 e 19, mostrando aos produtores, aqui os cooperados e os agrônomos, né, esse raio-x obtido por meio desse levantamento dos supersolos.
E o que dá para falar? Como é que está o nosso solo nessas regiões?
Sumarizando, assim, brevemente, o que a gente tem feito lá na estação, é assim, em termos químicos, o solo não está tão ruim, na média das 24 propriedades ali analisadas, ou seja, químicos do ponto de vista de fósforo e potássio, que é obtido por meio da adubação. Isso o produtor está fazendo bem, de modo geral. Ele está devendo um pouco dentro da parte química, na parte de correção de solo, de uso de calcário. Isso preocupa um pouco, porque o uso de calcário está no primórdio da agricultura moderna. O uso do calcário nasceu lá com a Revolução Verde, com a operação Tatu lá no Rio Grande do Sul, no final da década de 60. E nós estamos em 2020 pecando num insumo básico e de baixo custo, que ele é base para toda a fertilidade. Ele vai ter um bom aproveitamento de fósforo só se tiver um nível satisfatório de calcário no solo. E grande parte das propriedades que foram investigadas estão devendo nesse quesito, saturação de bases, advinda do uso de calcário. Ou seja, um uso de calcário aquém do que se espera.
Pois então, um produto barato e o produtor não usa, por quê?
Talvez até por desconhecimento. Será que se está se fazendo análise de solo e de fato fazendo uma interpretação correta dessa necessidade? Então tem que ver se não tem alguma falha, algum gap entre assistência técnica, o produtor, até mesmo numa análise frequente do solo da propriedade, para que de fato não aconteçam erros básicos como esse. Mas eu quero destacar as outras variáveis do ponto de vista físico, biológico, que também são analisadas. E dentro desse nosso conceito de fertilidade ampla, né, quando se junta a parte física e biológica, nos dá um entendimento melhor desse cenário, então, de situações boas e ruins de campo. E a gente tem um destaque aqui para a parte física, das variáveis físicas de solo, principalmente por meio da metodologia DRESS, que é Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo. através de um procedimento bastante simples de campo, é possível visualmente fazer uma qualificação de cenários bons e ruins de acordo com a estrutura de solo, da composição dos agregados, a forma dos agregados do solo. Complementarmente, uma análise um pouco mais complexa que se faz a campo é a medição da taxa de filtração. Taxa de filtração representa a quantidade de água que entra para o solo por unidade de tempo. Então, um solo que apresenta uma boa taxa de filtração quer dizer que a chuva, de fato, vai estar entrando para o solo, vai se tornar água armazenada. Quando o solo tem uma baixa taxa de filtração, diante de um cenário de chuva forte, grande parte da chuva, da água da chuva, vai escoar, gerando algo indesejado, que é a erosão. Então, nós desejamos, e solos bons, bem manejados, do ponto de vista do sistema de produção, apresentam uma elevada taxa de filtração. Então, essa metodologia de medir taxa de filtração a campo está sendo uma ferramenta muito robusta em quantificar a parte física de solo, realizado dentro das propriedades. E, de modo geral, o DRES, Diagnóstico Rápido da Estrutura de Solo, e a medição da taxa de filtração está entregando que fisicamente nós estamos muito ruim.
Muito ruim. Tem até uma equação, né? A chuva que cai aqui para chegar até o rio, se ela demorar uma semana por baixo da terra, é o ideal. Agora, tem lugares aí, a grande maioria, que está chegando no mesmo dia, né?
Ah, exatamente. É um aspecto hidrológico um pouco mais complexo, mas é isso aí. Se você tiver água que infiltrou no solo com uma alta taxa de filtração, ela vai deslocar no subsolo e vai chegar lá nos recursos da água mais tardiamente. A água que não infiltrou, que ela gerou escoamento, que é indesejado, em alguns minutos ou horas, ela está lá no fluxo de água, carregando nutrientes e solo.
Exatamente. Isso daí, e desperdício total do que o produtor
exatamente
colocou em cima, né? Isso daí está diretamente relacionado com compactação?
Exatamente. Compactação, ela é uma, digamos assim, uma visualização da deformação física do solo. O solo bom, ele apresenta uma estrutura física. O solo é composto da parte mineralógica e orgânica, né? E essas partes mineral e orgânica, elas se arranjam, as partículas, dando o que a gente chama de estrutura do solo, tecnicamente. É como a parte mineralógica e orgânica se organiza, gerando espaços porosos, que é onde circula a água, desloca a água e circula oxigênio, que é extremamente importante para as plantas. Então, essa boa estruturação de solo dá fluxo de entrada de água no solo e dá espaço para armazenamento de água no solo. Quando ocorre a compactação, a gente justamente perde esse espaço poroso da estrutura do solo. O que é compactar? É tornar algo ajustado. A gente, exatamente isso, perde o espaço poroso entre as partes minerais do solo. Então é compactado, é espremido, com a ausência de espaço poroso e, consequentemente, comprometendo a parte hidrológica.
Agora, doutor Osmar, integração lavoura-pecuária e também plantio direto, principalmente plantio direto. Plantio direto não é simplesmente plantio direto esse ano, o ano que vem, o ano que vem, o ano que vem, e você não ter um descanso da terra. Isso está se pecando nisso também, não está?
Isso, tem muito nesse sentido. Assim, o que a gente chama de bom manejo do solo, que na verdade é um bom manejo do sistema de produção, é inserir alguma forma de diversificação de cultivos, né? Os nossos sistemas de produção estão muito simplificados desse ponto de vista. É o soja-milho, porque são as culturas de retorno econômico. É o que o produtor colhe e vende.
É o soja-trigo lá na região...
Ou lá na região fria, exatamente. Mas no passado, a gente batia a vara no soja-trigo. E hoje a gente está fazendo o que é até pior, que é o soja-milho, que já temos muitos indicadores dizendo que é pior que o soja-trigo em termos de degradação de solo.
Porque a raiz do milho não aprofunda muito.
Isso, o milho deixa pouca palhada, a raiz é muito frágil e tudo mais. Agora, como mudar esse cenário? Obviamente que o produtor ele não quer e não pode deixar de produzir, mas tem formas de contornar isso e tornar melhor. Uma delas é o consórcio do milho com braquiária, que nos dá resultados fantásticos da parte de melhoria de solo. Isso já há vários anos vem se difundindo, e a adoção por parte do produtor ela está aumentando. Muita gente está se conscientizando, mas eu acho que tem que atingir uma amplitude maior. Mais gente tem que entender esses benefícios do consórcio.
E também tem as plantas de cobertura comerciais, que nem o sorgo, por exemplo.
Exato. Tem uma série de culturas, obviamente, que tem que se encaixar com a realidade de cada produtor e cada região. O próprio trigo, hoje, dentro do sistema de produção, onde que você não passa a fazer milho, safrinha todos os anos, mas a cada 2, 3, 4 anos entra o trigo, é bom. A aveia, naquelas regiões que permite isso. ou então aquelas culturas que a gente chama de janela, que são aquelas regiões onde que existe uma brecha de tempo entre a colheita da soja e a semeadura do trigo, por questão de demanda da cultura. Às vezes o trigo normalmente entra final de meio de abril em diante para a nossa região. E às vezes a soja é colhida em início de fevereiro ou meio de fevereiro, e esse intervalo, essa janela de tempo, ela poderia ser preenchida com plantas de rápido crescimento, como é um nabo, um milheto, são exemplos aí de plantas que acumulam muito rápido. Em 40, 50 dias de campo, elas deixam 5, 6 toneladas por hectare e fazem um excelente trabalho de raiz. Então, essas preocupações de gerar diversificação de plantas no ambiente, melhorando o solo, melhorando o sistema de produção e ganhando, obviamente, em produtividade e melhor ambientalmente, sem erosão, sem perda de nutrientes, sem perda de moléculas químicas.
Agora, a pesquisa está aí, né? O produtor precisava acessar mais elas, né?
É, infelizmente, assim, se gera muito dado na pesquisa, por mais que às vezes tenha críticas que a pesquisa está longe do produtor, a pesquisa está fazendo e está gerando aquilo que o produtor precisa. Acho que o gap está entre essa informação ser aplicada, de fato, chegar lá no produtor. Então, esse trabalho aqui na parceria com a Cocamar é um método inovador quanto a isso. Nós estamos trabalhando lá, gerando informação útil ao produtor dentro da realidade dele, dentro da propriedade, e fazendo esses eventos de retorno, tornando essa informação mais próxima e numa linguagem do produtor. Então, a gente espera e acredita que esses caminhos aí de encurtar a distância entre a informação científica e a necessidade lá do campo é uma grande alternativa para ser mais eficiente nesse processo.
Osmar Contes, pesquisador da Embrapa, doutor em solos, falando aqui no estúdio da CBN, onde nós estamos aqui no Safratec, na Unidade de Difusão de Tecnologia da Cocamar, que pertinho de Floresta. Muito obrigado, doutor Osmar, por essas informações, e vamos torcer para que a pesquisa seja mais acessada e o produtor tenha essa ferramenta aí muito importante à disposição e pode ser utilizada a qualquer momento, né?
Tá, ok, eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre disponíveis aí para ofertar informação e ofertar resultado científico para o produtor rural.
Obrigado. Luciana.